Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo os presentes na galeria, a todos que escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, que nos transmite sempre todas as segundas-feiras ao vivo, a todos os órgãos de imprensa. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 103ª sessão ordinária. Hoje, para lembrar nossos colegas vereadores, então não teremos discussão das atas da sessão passada, do qual, primeira sessão de agosto, teremos 3 atas então, aqui para nós discutirmos. Está aberto o espaço para a solicitação de correspondências. Inicialmente, as correspondências expedidas. Se algum vereador queira que algumas correspondências sejam recebidas, escreva junto à mesa.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência expedida sob o número 65/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre número 65/2019. Assunto: encaminhamentos de votos de pesar. Ilustríssima senhora, acolhendo o requerimento do vereador Sandro Gols, MDB, encaminhamos votos de pesar à família Ruviário, pelo falecimento do senhor Admir Carlos Ruviário, ocorrido no dia 13 de julho de 2019. O senhor Admir Carlos Ruviário, ex-prefeito municipal de Faxinal Soturno, popularmente conhecido por Neco, deixou sua marca ao administrar esse município por 3 mandatos, o que, por si só, demonstra sua importância para com a comunidade faxinalense. Além disso, deixa na história a atuação da família Ruviário em prol de Faxinal Soturno. Preciosamente, vereador Alderic Cleófitas Cardoso, presidente.
Continua ainda o espaço aberto às correspondências expedidas. Passamos ao espaço às correspondências recebidas. Se algum vereador tem alguma correspondência a ser lida, escreva junto à mesa.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 164 e 167/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre número 164 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, o governo do município de Agudo tem a honra de convidar-lhes para prestigiarem os eventos que integram a programação da 30ª Volksfest em Agudo, especialmente na solenidade de abertura oficial no dia 20 de julho, às 19h30, no Clube Centenário, Encontro de Corais, para abertura oficial da Expo Volks, dia 24, às 20h30, no Lonão de Shows, e para o desfile em homenagem ao colono motorista, às 14h do dia 27 de julho, na Praça de Emancipação. Em anexo, caminhamos o folder com a programação. Sua presença nos ajudará a confirmar a hospitalidade do povo agudense. Atenciosamente, Valério Vila Trebim, prefeito. Correspondência protocolada sobre número 167 de 2019. Prezado, vimos por meio deste convidar Vossa Senhoria e familiares para prestigiar a inauguração da agroindústria familiar da Asproar, a realizar-se dia 24 de julho de 2019, às 14h, na Avenida Voluntários da Pátria, número 11.158, ao lado da PAI, junto ao UDAF. UA da F. Respeitosamente, Sérgio Amaral de Mello, presidente da Asproar.
Continua aberto o espaço ainda das correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência 166.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência 166/2019. Assunto: resposta à declaração do vereador Carlito Emílio Schiffelbein na sessão do dia 15 de julho de 2019. Prezado presidente da Câmara de Vereadores, Em resposta às declarações e dúvidas do vereador Carlito Emílio Schiffenbein, apresentamos os seguintes esclarecimentos. Os livros didáticos das escolas municipais são solicitados através do PNLD, Programa Nacional do Livro e Material Didático, por intermédio do Governo Federal. Baseado na quantidade de alunos do censo escolar do ano anterior. Nas escolas acontecem reprovações, transferências, aumentando o número de alunos na sala de aula, portanto, não disponibilizando reserva técnica dos livros. Os professores oferecem xerox e as tarefas, trabalhos, são realizados com cooperação entre os alunos que não têm livro, sendo que nenhum aluno fica prejudicado na aprendizagem. Fica claro que a Secretaria de Educação e Desporto não pode realizar compra de livros didáticos, pois é proibida e não tem disponível no mercado. A Secretaria de Educação e Desporto repassa um valor para cada escola referente aos gastos para organizar a apresentação de bandas. A realização do pedágio pela Escola 7 de Setembro foi realizada para arrecadar verbas com o intuito de melhorar ainda mais sua estrutura. Porém, houve orientação para que a escola não realize novos pedágios. Importante o vereador se informar sobre as aquisições da Secretaria de Educação e Desporto para esclarecimento. Em dezembro de 2015, surgiu a oportunidade de adquirirmos uma caminhonete, que foi colocado uma carroceria fechada para fazer a entrega da merenda, visitas nas escolas e entrega de materiais diversos. Fica claro que não foi comprada por ostentação, foi comprada por necessidade, pois a Sprint, a qual estava sendo utilizada, constantemente necessitava de muitos reparos e consertos. Em dezembro de 2018, adquirimos o furgão Tucato, exclusivamente para a entrega de merenda, como prevê a legislação, para que os gêneros alimentícios cheguem às escolas com higiene e excelente acondicionamento, sendo sempre pensando no melhor para os nossos alunos. Fica claro que nossas equipes diretivas solicitam suas necessidades para seus educandários à Secretaria de Educação e Desporto, e esta procura atender a todas as demandas, necessidades de profissionais, materiais, pedagógicos, equipamentos, alimentação, transporte escolar. A Secretaria de Educação e Desporto se coloca à disposição do senhor vereador Carlos Emílio Schiffenbein e aos demais vereadores, quando tiver dúvidas em relação ao funcionamento e aos procedimentos que dizem respeito à Secretaria de Educação e Desporto. Na Secretaria de Educação já passaram muitas equipes gestoras, e cada uma fez a gestão à sua maneira. Acreditamos que sempre pensando no crescimento da educação do município. E hoje não é diferente. A equipe que trabalha na Secretaria de Educação faz a gestão à sua maneira, e como cada munícipe pode perceber da melhor maneira possível. Atenciosamente, Rosemary Martini Oestra, dirigente da equipe da Secretaria de Educação e Desporto.
Continua aberto o espaço ainda para as correspondências recebidas. Passamos ao espaço pequeno expediente, onde todos os vereadores... Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 31 de 2019. Dispõe sobre o programa de refinanciamento das dívidas dos programas habitacionais do município, Refis Bihabitacional, e concede desconto para pagamento total dos débitos. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação o projeto de lei que dispõe sobre o programa de refinanciamento das dívidas dos programas habitacionais do município, Refis Habitacional, e concede desconto para pagamento total dos débitos, obtivando promover a regularização dos débitos de beneficiários de programas habitacionais. Devido à inadimplência dos programas habitacionais, impõe-se a necessidade de reduzir o total da dívida e alongar o prazo para ajustar a prestação à capacidade de pagamento desses contribuintes, que são famílias de baixa renda, oferecendo, portanto, uma forma de quitar suas dívidas. Além do refinanciamento das dívidas, propõe-se um desconto de 20% para pagamento à vista aos beneficiários que quitarem o seu débito. A medida objetiva, criar mecanismos de aporte de recursos para melhorar a infraestrutura do bairro Caiçara e encaminhar a legalização através do programa Morre Legal. Destaque-se que, conforme aprovação legislativa, o programa já foi disponibilizado aos cidadãos em 2011. Contudo, para que mais devedores possam regularizar seus débitos, opta-se por conceder mais uma oportunidade de adesão ao programa. Atenciosamente, Valério Vila Trebin, prefeito de Agudo. Seria esta a proposição a ser apresentada na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. E passamos a palavra ao vereador Rui Milbra.
Quero cumprimentar a mesa diretora, nossos colegas vereadores, a comunidade que aqui se encontra presente. Quero cumprimentar também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. E dentro desse espaço, pequeno expediente, colegas vereadores e presidente, eu tenho recebido, como está na moda agora as redes sociais, recebi instantes antes aqui, além da reivindicação, também a ligação do pessoal da Linha Nova, especificamente o seu Benildo Killian. Para quem não conhece, para poder se localizar, é o homem do tempo, né, que reside na Linha Nova e que me trouxe uma demanda muito importante lá para aquela região. Ele me relatou de que toda vez que ele precisa vir agora para a cidade, principalmente em tempo de chuva, ele tem uma dificuldade para sair de sua residência, da sua propriedade. É um pedaço bastante curto, então eu tenho certeza que não só esse vereador, mas talvez outros vereadores também devam ter recebido essa reivindicação da comunidade de lá, pois é um espaço, um percurso de mais ou menos 100 metros, que vai em direção à sua propriedade e tantos outros ali para dentro ali da comunidade da Marechal Deodoro. E o que precisa ser feito lá? Ou precisa ser rebaixado essa rampa, esse espaço lá, esse percurso lá, ou talvez encher de cascalho. Ele me relatou que o material ideal seria um pedregulho, né? E seria necessário de 3 a 4 cargas de cascalho. Então é uma demanda que necessita de poucos recursos, de pouco tempo, e gostaria de que os colegas vereadores reforçassem esse pedido junto ao nosso secretário de obras, para que pudesse fazer com que esse pequeno espaço de estrada lá possa ser recuperado, pois quando trafega com o seu veículo, parece que dá um calombo, né, que pega debaixo do seu veículo, não só para ele, mas possivelmente para todos os que trafegam nessa localidade. Também recebi, através das redes sociais, aqui também, um serviço que foi feito por si, muito bem feito, lá na localidade do Cerro Seco. Inclusive, ele me relatou lá, o produtor rural lá, né, o proprietário lá, o Ermilo Rada, disse, pode citar meu nome que não tem problema, né? Fizeram um serviço até a sua propriedade, colocaram um cascalho, mas, porém, um cascalho muito grosso. Eu tenho certeza de que, pelas fotos que ele me passou, né, possivelmente o responsável por essa equipe e provavelmente também o secretário de obras não deve ter conhecimento, porque realmente o material é de péssima qualidade. Porém, um material que se utilizado com um rolo compactador, ou quem sabe colocar mais uma camada de um material mais fino por cima desse material, porque esse material é bastante grosso, esse cascalho. Porém, com uma colocação de um rolo compactador, ou quem sabe de um material mais fino por cima, vai ficar muito bom esse trabalho. Então, uma reivindicação e que precisa ser feito, pois do jeito que esse material foi colocado lá, hoje ficou até perigoso para trafegar de a pé e também para os animais, os bois, a carroça, né, que trafega lá, que praticamente impossível de trafegar nesse espaço frente à sua propriedade. Então, é uma, reivindicação do Ermilo Radatz, lá do Cerro Seco. E também uma preocupação que eu trago, e que vem até esse vereador, e certamente os colegas vereadores também devem ter recebido, inclusive aqui eu peço o esforço do nosso presidente da casa, o Cardozinho, pois que é muito próximo à sua residência, Cardozinho, inclusive lá do Gilmar Repk, do Elbio Martinazzo, me relataram lá, porque pois eu até não cruzei nesses últimos dias, me parece que o calçamento feito recentemente, e que foram investidos recursos públicos lá nesse calçamento, até por sinal muito bem feito até então, mas parece-me que agora está detonando lá o calçamento, né? Então está criando também lombadas, né, no meio, inclusive trazendo dificuldade para o pessoal trafegar nessa localidade. Então nós precisamos urgentemente acionar essa empresa que fez esse calçamento, que possivelmente deve estar na garantia desse calçamento ainda, porque esse local lá precisa já de reforma e manutenção desse calçamento que recentemente foi feito. E também outra reivindicação, colegas vereadores, a comunidade, que lá na picada do rio, eu acredito de que precisa ser refeito um calçamento lá de mais ou menos 7 por 1,5 metro, né? De calçamento precisa ser recolocado, precisa ser refeito lá, e que não foi feito até agora. E eu acredito de que nesses próximos dias, agora nessa semana, como nós temos a festa da Volksfest, e que certamente o pessoal de Barama, Sobradinho, Arroio do Tigre, né, essas localidades que vêm dessa região centro-serra, provavelmente vão se utilizar dessa estrada e vão passar nesse local. Eu acredito que ainda dê tempo, colegas vereadores, e certamente o nosso secretário que está nos ouvindo, quem sabe destinar uma equipe, né, para ir lá refazer esse calçamento, que eu acredito que talvez em meio dia, um dia, sejam recolocados aquele calçamento lá na Picadoril, próximo ao estabelecimento comercial do Rudi Bender. Outra preocupação também que eu preciso trazer aqui é quanto ao nosso bairro Caiçara, quanto à rua Arnildo Eire, na frente do posto de saúde Tia Laurinha. Para o pessoal que saber, é próximo dali, ou mais especificamente onde aconteceu aquele acidente com vítima fatal. Nós precisamos trazer a recolocação, não sei, a não ser que tenha uma decisão judicial que impossibilita para que seja recolocado aquele calçamento lá, mas precisa ser feito. Também um serviço pequeno, porém vai trazer uma melhor aparência, principalmente o pessoal que vai em direção ao bairro Caiçara. E aproveitando ainda, falando do bairro Caiçara, e por nós estarmos aproximando desse grande evento, dessa Volksfest, e que certamente vem muitas pessoas de fora, e que vem até o nosso bairro Caiçara, até porque tem pessoas, inclusive, de má índole, que frequentam o nosso bairro Caiçara, conforme algumas atuações já da Polícia Civil, nós precisamos trazer a recuperação, conforme solicitação do meu amigo Leoni, que estava aqui me falando há instantes antes dessa sessão, da iluminação pública. Então, eu lembrando agora, Leoni, não só para essa iluminação normal do bairro Caiçara, mas ele é mais importante essa recuperação agora, principalmente pela Volksfest, e que certamente vai trazer uma segurança não só para todos nós, mas também principalmente para o pessoal que reside e mora no bairro Caiçara. Seria isso no meu espaço de tempo, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar a mesa diretora e aos demais colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas que acompanham os trabalhos no plenarinho e também seus lares pelas vias de comunicação. Esta semana, na previsão de trabalho da Secretaria de Obra, bastante prejudicada pela previsão do tempo que temos, e também no feriado de quinta-feira, né, e com a perspectiva de mais uma grande festa que teremos fim de semana, os imprevistos também acontecem, que devem ser solucionados durante a semana, e a gente sabe que a equipe da administração municipal estará atento a qualquer imprevisto que possa acontecer. Seria essa minha participação, senhor presidente.
passamos a palavra ao vereador Carlito Chihuahua.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal presente na galeria, a todos que acompanham através da imprensa, da rede social, nosso trabalho, a nossa cordial saudação. Primeiro dizer que, em resposta ao ofício da Secretaria da Educação, fico feliz, porque a gente vê que o trabalho da Câmara de Vereadores é visto pelo Governo Municipal e também pela Secretaria da Administração. E a questão de gestão, a gente vê que o trabalho da própria Secretaria é feito com muita dedicação no decorrer de todo esse tempo que a Rosimeri é secretária. E problemas sempre vão ter, né? Como a gente, inclusive, citei a questão dos livros da escola Olavo Bilac. Existe essa carência, né? E a gente vê que, principalmente, são legislações superiores que têm influência nos municípios. E muitas das coisas que aconteciam no governo anterior está sendo mudado pelo atual governo federal. E quem sabe essa questão da educação, pela falta de livros que tem e a não possibilidade dos municípios poder comprar, são questões que talvez também precisem ser ponteados para que amanhã depois possam ser comprados. Por que uma Secretaria de Educação, o município, até o próprio Estado, não pode comprar livros para suprir a ausência desses livros diante das escolas? Então, sim, são coisas, muitas vezes, que a gente deve aprender, rever, e os governos que agora suscitam os outros alterar a postura, principalmente que vem através do governo federal. Dizer que dias atrás, em função da aprovação do projeto de lei aqui 27/2019, que trata sobre prazos de aplicação de penalidades e irregularidades nas calçadas e dos terrenos, muita gente comentou, inclusive para mim, a respeito da limpeza urbana da nossa cidade. No contexto geral, a nossa cidade é uma cidade muito limpa, mas por parte do município, algumas situações como a falta de limpeza em algumas calçadas é grande e é compromisso do município. Então, como fica a questão de fiscalização também dessas áreas em que é do compromisso do município? O que a gente pode dizer para o nosso pessoal é que isso precisa ser um avanço de parte da própria administração municipal de fazer melhor do que está sendo feito, mas reconhecendo aquilo que está sendo feito, e que também a gente precisa da contribuição daqueles que são moradores do perímetro urbano. Acho que é um compromisso de todos nós ter uma cidade cada vez melhor. Eu citei, inclusive, a questão do município emitir uma cartilha para dizer como vai funcionar a questão da limpeza dos terrenos, da construção e da manutenção da calçada. Eu acho que isso é super importante. Primeiro, nós darmos toda a orientação que a população precisa a respeito disso. Até porque a questão é complexa quando se trata de multas tão elevadas. Dizer também que existe uma reclamação bem acentuada pela falta de médico no posto da Vila Caiçara. A gente sabe do interior que atende num outro dia. Inclusive foi assunto que o vereador Rui levantou em sessões passadas. Mas acho que o município precisa avançar nessas questões de contratação de médico. Na Vila Caiçara, pelo comentário que foi trazido semana passada, é que durante um dia ou meio dia teve médico. Acho que até pela quantidade de pessoas que moram no bairro Caiçara, precisaria ter um médico no mínimo meio turno por dia. Isso facilita muito o trabalho, inclusive, do posto central. Outra situação, a Prefeitura de Agudo, em 2016, teve um servidor municipal, Diego Escobar, inclusive vou citar o nome, nunca me furtei de falar o nome das pessoas, de servidores, teve um acidente, olha só, janeiro de 2016. A sindicância foi aberta um ano e meio depois, 27 de julho de 2017. E a conclusão foi agora em 2019, 2 anos depois de instaurada a sindicância. Então acredito, inclusive falei hoje com o secretário de administração, eu não culpo ao atual secretário de administração por essas situações que eu vejo como desmando. Talvez por ser uma pessoa muito próxima ao governo municipal, essa sindicância não foi feita com a dedicação como são feitas em relação a outros servidores. Então são coisas assim que a gente fica meio até sem palavras para dizer, porque a nossa lei municipal 2/2002, ela rege os prazos para se efetuar uma sindicância. E aqui a gente vê um ato que até posso classificar como uma improbidade administrativa. Acho que o governo municipal precisa dar transparência e muito mais que isso, ela precisa ser equilibrada nas decisões a respeito de fazer sindicância, o processo administrativo como servidores. Na lei, todos são iguais. Acho que não tem como diferenciar um do outro. E aqui a gente vê que houve uma proteção e não culpa o servidor. Eu culpo aqueles que têm o poder de fazer e não fizeram nos prazos certos. Imagina só, janeiro de 2016, um ano e meio depois é instaurada a sindicância e dois anos depois, três anos depois do acidente, a conclusão. Inclusive, conclusão, eu não digo, talvez duvidosa, mas ela deixa essas interpretações. Seria isso aí, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando a mesa diretora, os colegas vereadores e os servidores dessa casa e também o pessoal que está escutando nós através da internet, também a imprensa escrita e falada também e o pessoal que está aí na galeria, uma boa noite. E também não deveria ser diferente começar a parabenizar a Rádio Alternativa também, completou 10 anos no sábado, fundamento todo, e a toda a diretoria que já passou lá por esse... para essa caminhada deles, também os comunicadores, e que lá fizeram, que continuem fazendo, e que sigam nessa caminhada, sempre, como diz outra, a gente é que nem a gente começa e tem que ir sempre, devagar e sempre, isso é a melhor caminhada da vida da gente. Também tenho que agradecer, em nome da diretoria do Grupo de Família Rural Bento Gonçalves, a todos os nossos colegas vereadores, a empresa Rui Milbrat, a confraternização do jogo de bosque que nós tivemos de trio, e a janta que nós tivemos lá também, a grande parceria que foi, muito boa, apesar dos vereadores não terem ganhado muitas partidas, mas faz parte. É importante é a parceria do jogo, perdendo ou ganhando, importante é a parceria, então, e a amizade que fica, isso que é importante. E onde é que tem amizade, as coisas se concretizam com o tempo, com certeza. Também vamos começar a fazer os pedidos que o pessoal cobra a gente vai ver porque amanhã, hoje ainda o pessoal está escutando a gente lá e cobram. Senão eles ligam, passam o WhatsApp para a gente, então a gente tem que fazer esse pedido, que a Secretaria de Obras faça um trabalho lá nos moradores que fizeram esse pedido lá da linha Leste Boêmia, adiante da Sociedade Esportiva Liberdade. É um pedido meu, já duas vezes estou pedindo novamente. É logo adiante lá da à esquerda, para quem passa a Sociedade Esportiva Liberdade. Estão pedindo um patrulhamento, um cascalhamento, uma colocação de tubo. Essa é uma estrada, é uma travessa que sai lá perto do Novo São Paulo, na Comunidade Católica. Ela, para quem está numa região, dá para diminuir uns 5 quilômetros fazendo aquela travessa. Para os moradores que estão reclamando que ela está com difícil acesso. Então, espero que a Secretaria de Obras faça esse trabalho que foi prometido fazer e só até hoje não fizeram. Então, estou cobrando isso. Também faço um pedido aos moradores da Vargem do Agudo também, que fizeram esse pedido ontem, na sexta e sábado eu passei, realmente olhei, e realmente está ruim. Para quem vai pela RS 348, à direita, sentido Dona Francisca, que faça aquele patrulhamento e cascalhamento também, que sai lá no Porto Agudo, na geral. E também os próprios pedidos desse pessoal também, estão pedindo lá na beirada do Sangrador, para quem conhece lá, e a beira do rio lá, que seja feito também um patrulhamento, cascalhamento, e que seja feito aroçado, que até está difícil dos tratores com capota passar lá, está bem complicado. E tem bastante propriedade de famílias lá, é Lera, é Simão, tem Neuschwander lá junto também, tem Streik, tem Schiffelbein, Friedrichshott, então, que faça esse trabalho. Então, que esse órgão competente faça esse trabalho, e já foi prometido um bom tempo, então, essa aroçada não foi feita. E também tem que reforçar o pedido do colega Arui também, aquele pedido lá da linha nova também, que os moradores de lá pediram, que realmente o outro trabalho até que foi feito mais adiante, só que a subida está difícil. A descer todo santo ajuda, né? Mas a subir está difícil, aquela subida lá perto da Marechal. Então, façam elas, eu olhei ontem lá, olhei por cima, eu acho que tem que ser feito um cascalhamento e passar o rolo compactador, aí acho que resolve o problema. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Tá. Ao nosso presidente, vereador Cardozinho, cumprimento colegas vereadores, uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria, saúdo também aos ouvintes da Rádio Alternativa, da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Primeiramente, eu abordei esse assunto numa sessão anterior e como está se aproximando a nossa grande festa no município de Agudo, que é a Einfalls Fest em Agudo, e principalmente eu quero parabenizar a Secretaria de Obras, principalmente o pessoal envolvido na limpeza e na jardinagem do nosso município. A gente vê que principalmente os canteiros da Avenida Concórdia, é uma extensão bastante longa, está toda ela plantada com flores do amor perfeito, foi feita uma cortação de grama nos canteiros, está linda. E todo o pessoal que está junto, a Secretaria de Obras, que faz com que a nossa cidade fique bonita. O acesso ao nosso município, no asfalto, que não é obrigação da administração municipal, foi feita uma bela roçada, e está aí o acesso nosso, está maravilhoso, e aqui na cidade não é diferente. Eu sei que poderemos ter algumas dificuldades nesta semana, porque temos esses dias programados de chuva, mas até o momento a secretaria está bem empenhada. Ao Volney, que é a turma dele, que faz, é uma turma com poucas pessoas, e eu sei que a gente vê o trabalho deles é grandioso. Eu sei que muitas vezes se critica muito funcionário público, mas esses eu tenho certeza que estão fazendo a merecer o elogio nosso aqui, principalmente o meu elogio, talvez dos outros vereadores também, pelo trabalho que estão fazendo de limpeza do nosso município. Gostaríamos que fosse feito bem mais, mas com a equipe que tem, hoje está sendo feito um trabalho maravilhoso. Estamos, sim, esperando a máquina que faz a retirada do INSO, que foi licitado, mas não chegou ainda à prefeitura. Então, futuramente serão feitas as ruas vicinais, as outras avenidas, e com certeza teremos uma cidade bem limpa e como todo mundo merece. Escutando também as outras colocações dos vereadores, eu gostaria só de comentar que está sendo licitado, está em fase de licitação, a trabalho que vai ser terceirizado de melhorias no calçamento do município de Amor. Isso aí está anunciado já pelo prefeito e será contratado através de licitação uma empresa que recuperará vários calçamentos que têm manchas, locais que temos problemas. Também, ouvindo a comissão de sindicância, eu faço uma pergunta à nossa comunidade e aos vereadores, quanto tempo leva um processo para chegar ao final? Processo judicial. Eu só faço essa pergunta. Processo sindicância, a comissão de sindicância trabalha só quando tem tempo no processo sindicância, porque ele tem outro emprego. Outra pergunta. A questão da sindicância, ela é um processo em si. É ouvido testemunhas, é analisado o que a testemunha falou e depois é dada a sentença. Na verdade, é um processo judicial. Se é judicial, eu sei que tem processos que levam 5, 6, 7, 8, 10 anos para ter um veredito final. Então, não é diferente. A comissão de sindicância faz o mesmo trabalho num processo judicial. Eu não condeno o trabalho deles, porque eles estão sobrecarregados, tem vários processos. Como às vezes é criticado aqui, que não vai para a comissão de sindicância, mas vai. E um dia eu trouxe o levantamento de quantos processos está tramitando na comissão de sindicância, e aí a gente tem que esclarecer a verdade. Eu acho que tem que colocar o que realmente acontece na comissão de sindicância. Não é simplesmente dizer que não é feito ou que demorou muito tempo, mas comparar com outros órgãos que fazem o mesmo trabalho da comissão de sindicância. Então seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, cumprimentar também a todas as pessoas que se fazem presentes aqui na galeria. Quero novamente comentar sobre a aquisição da torre de vídeo para o Hospital de Agudo, recurso da consulta popular 2016 a 2017, no valor de R$ 150 mil e R$ 21.140 do recurso próprio aqui do município. A compra foi realizada pela Secretaria Municipal da Saúde e na semana passada ela foi entregue, instalada e realizado o treinamento para os funcionários do hospital. As cirurgias pelo SUS realizadas aqui no hospital com esta aquisição poderão ser então realizadas por vídeo, o que beneficia a recuperação do paciente. Também através da emenda parlamentar de 160 mil, utilizando mais um recurso próprio no valor de R$ 191.580,00, a Secretaria Municipal também de Saúde efetivou a compra também de duas ambulâncias novas, tendo também como objetivo renovar a frota de veículos da saúde e dar segurança e maior conforto aos pacientes que necessitam de transporte de urgência e emergência. A entrega está prevista até outubro. Neste próximo dia 25, quero parabenizar a todos os colonos e motoristas pela passagem do seu dia. Duas classes, profissões importantes que participam do nosso dia a dia. Parabéns pelo trabalho que requer muita perseverança e coragem nas várias dificuldades encontradas no dia a dia. Parabéns, colonos e motoristas. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas aqui presentes. Também quero cumprimentar a imprensa escrita e falada e que nos acompanhe na galeria. Como os pedidos vêm a essa casa a respeito da Secretaria de Obras, eu aqui comento o trabalho que já foi realizado durante a semana, onde é que o secretário me passou os trabalhos de patrulhamento realizado na Picada do Rio, Porto Alves e Lindos Pomeranos, a Estrada Gerais. E a equipe de cascalhamento cascalhou a parte da linha nova, Gruta dos Índios e algumas entradas dos produtores rurais no Complexo da Serra. Também foi colocado 4 cargas de rejeito de calcário, rejeito branco, no pátio do Monumento Imigrante de Cerro Chato, onde é que foi feito esse trabalho, motivo da nossa festa da Folk Fest. Então foi feito um trabalho ali muito importante e para ficar bonito para a nossa festa. Hein? Também foi colocado 40 tubos de 1 metro na frente da empresa da Artenge, na BR-348, onde é que também fica na frente da empresa da FUBRA, que daqui uns dias vai ter o término da entrega dessa obra e a inauguração. Foi feito um recolhimento de galhos e entulhos na cidade, motivo da nossa festa, da Folk Fest. E a Secretaria de Obras faz um pedido aos munícipes, principalmente da cidade, que principalmente nessa semana não colocam mais galho na rua e nem entulho. Por causa do motivo, a previsão do nosso tempo é chuva até quinta-feira. Então, pessoal, peço a colaboração de todos, que, se é possível, colocar durante a semana que vem. E também o secretário falou que veio pedido para essa casa também pelo vereador Itamar e Rui Mibrat sobre a ponte do Araçá, próxima à Sociedade Liberdade. Esse trabalho foi concluído com troca das madeiras total. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Quero saudar, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa. Uma saudação especial aos munícipes que estão aqui na galeria nos acompanhando, da mesma forma que estão em seus lares acompanhando a sessão. Em primeiro lugar, parabenizar, como também já aconteceu a vereadora Isabel, a duas classes nobres pelo seu dia que passa na próxima quinta-feira, o dia 25, com homenagem ao colono motorista. Duas classes que batalham de sol a sol, dia a dia, e a gente sabe que um produz, o outro transporta. E sabemos todos nós a importância que tanto o colono, tanto o motorista tem no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Sabemos no nosso país que o agronegócio é que muitas vezes segura as pontas no nosso estado, no nosso país, e infelizmente não tem o retorno que é desejado tanto numa classe, tanto na outra. Mas acho que estão de parabéns, porque sabemos que sem o colono não tem janta, almoço e café, e a gente também não sabe que sem o transporte não há progresso junto ao nosso país. Então, parabéns a essas duas classes. falando com o secretário da Agricultura hoje sobre os trabalhos que estão acontecendo. E também tivemos 3-4 semanas com o tempo ajudando, muitos serviços foram feitos. E também a questão do calcário, que amanhã encerra o contrato. Tem 3 cargas que já estão agendadas, as 3 últimas vão vir amanhã. E encerrando o contrato do calcário 2019. Convidar também, senhor presidente, a todos e a comunidade em especial para fazer prestigiar a sessão solene que acontecerá amanhã à noite aqui nesta casa, às 19 horas, onde será homenageado o senhor Luiz Hilton Temos, homenageado a Gudense Brilhante, que está inserido nos 30 anos da programação da nossa Folkfest. Então, convidando a comunidade para prestigiar, com certeza, este evento a esse senhor que tanto leva o nome de Agudo, nosso Toron amigo, para outros estados, outros países, e com certeza estará aqui e com muita alegria receberá esta homenagem. Seria, senhor presidente.
Também quero aqui explanar um pouquinho ali sobre as explicações do nosso colega vereador Rui, que essa preocupação do vereador também já é uma preocupação do vereador Carlosinho, que no qual eu também já passei para o engenheiro Aldo Paulo. Sobre o calçamento na Borges de Medeiros, mais precisamente também ali na esquina da Paulo Harris. E falando em esquina Paulo Harris, cumprimento assim, muito especial a pessoa que está aqui presente também, o Adelino Schumacher, que está aqui, pelo capricho que ele tem nas calçadas e também nos canteiros daquela, praticamente em frente à residência onde eu resido. A todos esses moradores que foram citados, realmente o calçamento está cedendo. E o engenheiro Aldo Paulo já sabe disso também, porque eu também já passei isso para ele. Passamos ao espaço da tribuna livre, onde qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explicação. Hoje, a tribuna está então prejudicada por não haver escrito. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Itamar Puntel e Gelson Nonschwander. Passando a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Nonschwander.
Do mesmo também não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia e comunico que a ordem do dia está prejudicada por não haver matéria. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão em pauta, que são as seguintes proposições. Projeto de Lei 31 de 2019 expõe sobre o programa de refinanciamento das dívidas dos programas habitacionais do município, refis habitacional, e concede desconto para o pagamento total dos débitos. Projeto 30/2019, que altera o inciso 4º do artigo 16 da Lei número 1766/2009. Abro espaço até 4 vereadores para suas colocações.
Sobre vereador Carlito.
Olá, vereador Carlito.
Vereador Rui.
Escrever junto à mesa o vereador Carlitos, vereador Rui.
Senhor presidente, colegas vereadores, estava dando uma avaliada no projeto que trata de fazer o refis para os planos habitacionais aqui no município de Agudo. E nós temos 4, que são o Promoradia 1 e 2, e temos também os outros 2, o Habitar Brasil. Se não me engano, é de 2 anos diferente. Mas são ao todo, são 4 projetos. São 4 programas diferentes e que, ao longo do tempo, tiveram que algumas famílias que ocupam essas casas não conseguiram honrar com compromisso de financiamento que o município de Agudo tem junto com a Caixa Econômica Federal. E eu vejo que esse projeto, e aqui consta de uma lei de 2011, e eu consegui fazer a pesquisa agora, que é a lei 1.800 a lei 1838, ela já propôs em 2011 fazer um novo parcelamento de débito. Só que na avaliação que eu faço aqui, eu não sei se tem como fazer uma lei em cima de outra, sem poder se revogar. Então acho que esse projeto que cai aqui nessa casa agora, que é muito bom, tem que se dizer isto, eu acho que ela precisa ser melhor avaliada, principalmente juridicamente, para que ela não, uma não venha atrapalhar a outra. Então você tem duas leis tratando de uma mesma matéria, e o município de Agudo já tem uma lei que trata sobre benefício. Então acho que é um projeto que precisa ser colocado na forma e ver se realmente, juridicamente, se ele é um projeto correto. É, a gente sabe que esse tipo de coisa traz uma dificuldade muito grande, até porque acho que o município tem diversas famílias que têm débito em relação a isso aí, mas muito mais do que isso, se o município mais uma vez fizer o refis para essas casas populares, acho que essas pessoas precisam ser chamadas para ser conversadas. Acho que é de grande interesse do município de receber, também interesse, acho, das famílias acertarem, até porque os débitos não são tão grandes e o benefício é muito grande, a pessoa ter a sua moradia. Então, se chamar para o compromisso essas pessoas, para que amanhã depois elas tenham a sua escritura.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbra.
Colegas vereadores, nosso presidente, as pessoas que estão conosco, sobre esse projeto 31-2019 do refis habitacional, nós todos os vereadores temos conhecimento desse projeto, inclusive foi uma reunião organizada, colega vereador Carlitos, o nosso prefeito municipal, secretário de administração, finanças, para que tivesse um consenso, né, para que chegasse esse projeto até esta casa e que pudesse beneficiar esses devedores, né? Então, nesse primeiro instante, os beneficiários do programa habitacional do município poderão financiar os seus débitos vencidos e vincendos com 100% de desconto da multa e 100% de desconto dos juros e ter a condição de pagar em 180 parcelas, até 180, né? Então, esse projeto objetivando promover a regularização dos débitos de beneficiários de programas habitacionais. Esse projeto vem, né, ao encontro da grande inadimplência que nós tivemos nos programas habitacionais e que tem, não só aqui no nosso município de Agudo, mas também a nível de Brasil. Impõe essa necessidade de reduzir o total da dívida e alongar o prazo para ajustar a prestação à capacidade de pagamento desses contribuintes. Até porque essas famílias todas, elas são de baixa renda, né? São pessoas que têm um poder aquisitivo pequeno e que certamente, depois de ter adquirido esse financiamento, tiveram uma dificuldade maior ainda do que naquele instante que pegaram o financiamento. Então é uma forma de poder quitar as suas dívidas, né? E ele também poderá, inclusive, poder ter a condição de pagamento à vista para quem que puder quitar esse seu débito, né? São mecanismos de aporte de recursos financeiros para melhorar, inclusive, a infraestrutura, Leoni, do próprio bairro Caiçara, encaminhar a legalização através do programa More Legal. Então, esse projeto, não tenho sombra de dúvida, que vem principalmente beneficiar as famílias e as pessoas de baixa renda. Uma ótima notícia e que aqui desses vereadores, todos que estão aqui nessa legislatura, foi unânime. Então, um projeto que vem em boa hora, principalmente no momento de dificuldade financeira de todos nós.
Passamos às explicações pessoais e abro espaço até 5 vereadores que se inscreva junto-se à mesa.
Vereador Rui Milbret.
Vereador Carlito.
Vereador Gelson.
Vereador Itamar.
Escreveram junto à mesa vereador Rui Milbrat, Carlito Schuffelbein, Gelson Nonschwander e Itamar Pontel. Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrat.
Cumprimentando novamente os colegas vereadores, a comunidade que encontra nos ouvindo hoje através da alternativa e amanhã, seria no caso hoje à tarde, então, né, de terça-feira, através da Rádio Agudo. Dizer de que fico muito feliz e contente quando as nossas demandas, os nossos objetivos são alcançados. E uma delas, eu não posso deixar de mencionar, é quanto à linha Coronel Moreira César. O colega vereador Itamar confirmou, eu não tive ainda o prazer de poder passar nessa localidade e finalmente pudemos festejar essa recuperação dessa ponte lá, então próximo, né? Coraçá, não é ainda da do ENPAP? Eu tinha então entendido mal, então ainda não. Mas tudo bem, então está próximo, então, colega vereador Itamar. Eu prestei atenção meio de longe, mas então está próximo para acontecer, porque eu já estou anunciando, inclusive, a construção desse pontilhão, e dizer de que eu fico pensativo e preocupado quando o colega vereador Itamar me diz de que a comissão de sindicância leva 2 anos e meio para resolver e dar o veredito, né, através do nosso prefeito municipal, comparando a uma ação judicial, sabendo que o nosso judiciário está muito lento. Eu não sei por que demorar tanto tempo para uma comissão de sindicância que recebe mais de R$1.000, pessoas habilitadas, em condições, e conheço individualmente cada uma. Acredito que esse tempo, não sei qual é o tempo regulamentar, qual é o regime do regimento que diz qual é o tempo, se não tem um prazo para essa apuração, mas levar praticamente 2 anos e meio para resolver um problema de um tombamento de um caminhão, acho muito tempo. Outra preocupação minha quanto à produtividade de servidores públicos, eu acredito de que a pessoa, antes de entrar em serviço público, ela deve ter em mente de que ela precisa trazer produtividade, precisa render. Se dentro da minha empresa ou de qualquer outra empresa, um funcionário não é exigido para produzir e render, para fazer jus ao seu salário, mas no poder público tem que ter essa cobrança. O funcionário público é o que tem o vigiamento, tem o acompanhamento de toda a população. Ele tem um chefe, ele tem um prefeito, mas quem realmente paga o salário, além do próprio prefeito, dos vereadores, mas principalmente da comunidade, ele precisa render. Então, quando um servidor ele faz serviço a contento da população, a exemplo do pessoal da jardinagem, eu vejo muito o pessoal da jardinagem falar, inclusive eu já me utilizei desse espaço, dizer que realmente o pessoal que faz a jardinagem faz um serviço bem feito, mas é a obrigação deles, faz jus ao salário deles. Isso deveria acontecer também em todos os segmentos, inclusive no posto de saúde, lá do nosso posto de saúde central, colega vereador, como também no bairro Caiçara, temos dificuldade de médico, inclusive precisamos restabelecer, no mínimo ter um médico, quem sabe na maior parte dos dias, para que esse pessoal do povo, do nosso bairro Caiçara, possa ser atendido, não façam eles de bobo, inclusive preciso vir no bairro, no posto de saúde central para ser atendido, dizer que, não, você não é da cidade, tem que ser no bairro Caiçara, enquanto que lá não tem médico, e assim tantas outras questões. Nós precisamos saber e cobrar do nosso servidor para que ele preste um serviço a contento, muito diferente de muitos que acham de que se o prefeito, o seu superior não está próximo, ele faz o que quer e muitas vezes fica em casa, fica perambulando aí pela cidade, fazendo de conta, fazendo pouco caso, principalmente para o nosso munícipe que paga os seus salários, paga os seus impostos em dia e muitas vezes o serviço público não é de boa qualidade. Mas quem é o responsável é principalmente os seus gestores, os seus superiores. Mas a população precisa cobrar e precisa denunciar. Também queria dizer de que nós temos uma inauguração importante da agroindústria, da Aspro-Ag, né,
Passamos então à continuidade, dizendo que o vereador Rui tem 30 segundos para encerrar a sua explanação.
Colegas vereadores, presidente, gostaria que restabelecesse no mínimo mais uns 5 minutos para mim completar o meu raciocínio. E dizer de que, falando dessa classe dos motoristas também, eu diria de que essa classe também não é menos importante também, pois o motorista deixa da sua família, sua mulher, os seus filhos, e pega o caminhão e parte mundo afora, nesse mundo perigoso de assaltos e tudo mais, essa grande criminalidade que nós temos na região central e também no nosso estado, Rio Grande do Sul. Então, está de parabéns o nosso motorista, nosso colono, para a passagem do dia 25 de julho, inclusive convidando a todos para prestigiarem. Então, o nosso desfile que vai acontecer no sábado e também essa grande homenagem que é essa festa da Volksfest, que privilegia e dá os parabéns a todos os colonos e motoristas, né, nessa semana festiva aqui no município de Agudo. Meu muito obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Chirrovain.
Eu só gostaria de dizer que o colega vereador Itamar sempre é um grande defensor da legislação do município, principalmente em relação ao cumprimento da lei, mas hoje ele teve uma colocação contraditória. Vejam só, nós temos a Lei Complementar 2/2002, que trata da vida funcional de todos os servidores, e ela precisa ser cumprida. Se um fato, como a sindicância, não precisa cumprir seus prazos, automaticamente você abre outros fatos em que o servidor também não precisa cumprir. Então a lei está aí para ser cumprida. Se os prazos de sindicância talvez são muito exímios, são muito curtos, talvez através de uma legislação você procurar alterar. Mas dizer o seguinte, que essas pessoas que fazem parte da comissão de sindicância e são nomeadas quase que todos os anos pessoas diferentes, uma ou outra pessoa troca, elas ganham uma gratificação, que o valor é mais, se não me engano, é mais de R$1.000. Então é um salário de que grande maioria das pessoas que trabalham no comércio de Agudo tem. Então, assim, por que não pode trabalhar em horário diferenciado, que é o do servidor público? O servidor ganha o seu salário normal e ganha uma gratificação extra para fazer esse trabalho. Então, quem não se contenta, talvez, em ganhar esses R$1.000 a mais, não querendo trabalhar, talvez, fora horário, talvez até trabalhe, mas eu acredito que, em relação a tudo isso, que precisamos é cumprir o que está na lei. Às vezes, não é possível. Agora, com certeza, que esse prazo de um acidente em janeiro de 2016 e a sindicância era aberta um ano e meio depois, alguma coisa em algum lugar está errado. E a conclusão que se abriu em 2017, na metade do ano, também está errado, e que só 2 anos depois é fechada a sindicância com a conclusão final. Então alguma coisa ali no meio está errado. E eu mais uma vez vou dizer a minha conclusão, e vou citar aqui Marciano Prestes, o servidor municipal que aquela vez denunciou a Operação Fogo Fato, é um dos autores, todo mundo sabe, a sindicância dele correu da noite para o dia. Então, nesse sentido, eu digo, o MDB de Agudo, ele persegue alguns servidores e outros ele protege. Essa é a minha avaliação nua e crua.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando a mesa diretora e as pessoas que se encontram aqui ainda, a comunidade que se encontra presente na galeria. Sobre, o pessoal falou sobre Secretaria de Obras e sobre o setor da jardinagem, realmente a gente observa que é feito um bom trabalho mesmo. Como sempre diz, a gente sempre tem as críticas, mas tem a crítica construtiva e tem elogio. E qual é o vereador e qual é a pessoa que não gosta do elogio, né? Com certeza, todo mundo gosta, então. Mas a crítica também, ela pode vir, mas ela deve ser pouco construtiva, pelo menos sempre ajudar a melhorar, não só criticar e sem ter uma construção dela. Isso é a gente às vezes pensa só que é o mal, como se diz, mas a gente tem que pensar no bem. As pessoas às vezes pensam até de alguns vereadores, não é o meu caso, eu critico, mas sempre penso numa alternativa para melhorar, não só para criticar e agulhar, porque um dia, hoje nós estamos em oposição, dali a pouco a gente que está na cabeça, aí a gente vira o contrário, nunca dá para dizer. Então, essa é a situação de hoje. Então, nesses trabalhos a gente deve falar o melhor que a gente pensa, viu? Então, hoje a gente vê as secretarias estão trabalhando, elas estão realmente em tudo que é setor, tem secretarias, tem funcionários e tem funcionários dedicados, como também às vezes não tem. Então, eu sempre imagino, não, a gente pensa e vê que entre os próprios funcionários, às vezes, tem problemas. Então, tem aquele que critica, que fica para trás, mas eu sempre digo, eu chamo esses de ovelha negra. As pessoas vê quem não faz parte deles. Só que até sobre isso, os próprios funcionários deveriam pegar, forçar mais, o próprio gestor deveria fazer esse trabalho e forçá-los mais a fazer um trabalho, porque as próprias pessoas denunciar, como a gente também faz isso, mas a gente é muito criticado quando a gente denuncia algum funcionário. Mas é a nossa parte, estamos fazendo, a própria população pode fazer isso também, e estamos fazendo. Então, a gente quer, e esse benefício futuramente ele vem para a população em melhorias, com certeza. Então, junto à população, com os vereadores e os gestores, tem que fazer essa parte. Deve, tanto de situação ou oposição, porque eu acho que é uma melhoria para todos. Também não podemos deixar de parabenizar o dia das duas classes de agudo, hoje, eu digo agudo, todo, claro que todo o Brasil quase tem esse dia, só que tem um dia diferente. O nosso é 25 de julho, tem alguns lugares que é dia 28, o dia do colono motorista. Eu fico muito feliz fazer parte dessas classes que a gente conhece, a maioria das pessoas do município, e fazem hoje, a gente sabe que eles hoje, essa agricultura que a gente diz que carrega, leva, traz, planta, colhe, carrega, faz a diferença no nosso município de Agudo. A gente sabe que isso hoje, eles fazem hoje 70% dos nossos impostos do município. Então, a gente tem que mais se alegrar e que eles continuem fazendo esse trabalho, apesar que tem os altos e baixos em tudo. E a gente nota que ultimamente, de 4 anos para cá, a própria agricultura, em questão fumo, arroz, qualquer uma delas, ela não está muito em alta. E a tecnologia que vem hoje aí, ela não está para ser alcançada por qualquer agricultor. Então, a gente vê que tem uma diferença muito grande até chegar na tecnologia que as pessoas querem. É difícil, ela tem custos altos. Então, e a mão de obra hoje também é um grande problema. A tecnologia toma conta, mas na realidade, às vezes é vice-versa. Então, hoje, para produzir, não é muito fácil. Tem que botar a mão na graxa, como se diz, e de trabalhar meio de sol a sol. E assim do mesmo é difícil. Mas vamos junto seguir. Agudo para frente. Seria isso. Muito obrigado.
Passando da palavra ao vereador Itamar Pontel.
Saúdo mais uma vez ao nosso presidente, vereador Cardozinho, colegas vereadores, e uma saudação às pessoas na galeria. Escutando... E estava ontem numa festa da Linha Nova, na comunidade da Marechal Deodoro, e lá ouvimos por várias pessoas, e agradecendo o trabalho prestado pela administração municipal, referente às estradas da Linha Nova, do Complexo da Serra e a Coronel Moreira César. Eu sei que já se debateu muitas vezes aqui que ainda não foi executado o trabalho de recuperação da Linha Coronel Tamarindo, o Buque Chaleira, a ponte do Buque Chaleira, mas esse trabalho será feito em breve. E parabenizar a Secretaria de Obras, que inclusive no dia de ontem o pessoal estava trabalhando, aproveitando o tempo favorável para a recuperação de estradas, de cascalhamento em algumas partes que necessitariam, entradas de propriedades de produtores da Linha Nova, que há muito tempo não tinha sido feito um cascalhamento, foi colocado cascalho em algumas propriedades, até o acesso, até a porteira, porque da porteira para dentro a administração não pode prestar qualquer que seja serviço referente a obras, mas sim a agricultura, que daí o produtor paga metade e metade do produtor ganha, até um limite de horas. Então, isso nos deixa contente, como sendo líder do governo e nós como situação, e a gente ouve por parte da oposição também agradecimento dos serviços prestados pela administração pública, e com certeza, se nós andarmos nas estradas do nosso município, nós podemos dizer que Agudo é um diferencial em estradas agora no momento. Eu sei que passamos por dificuldades. Eu sei que se vem muita chuva, ou períodos chuvosos, vai ter um local ou outro com problemas. E assim mesmo, existe ainda alguns lugares para serem recuperados, mas com certeza a administração está fazendo o esforço maior para recuperar e dar condições ao nosso agricultor vir até a cidade, nosso agricultor se deslocar de uma localidade para outra. Também, referente... ao colono motorista, gostaria de estou diariamente junto ao interior, junto ao colono, e sei da dificuldade que o colono passa para produzir tanto a cultura do arroz, como a cultura do tabaco, como a cultura do moranguinho e demais coisas que são feitas no interior do nosso município. A dificuldade é imensa. A gente sabe de que não existe calor, não existe frio, não existe chuva para alguns, para poder botar a safra dentro do galpão e depois receber na venda desse produto, receber o valor que sustenta a família, o filho, a filha. As pessoas que querem estudar precisam se manter, e quem mantém é o produtor, é o filho, o produtor que mantém o filho. Então, parabéns mais uma vez aos agricultores, aos caminhoneiros, que a gente sabe, já relatado pelo vereador Rui, as dificuldades que eles passam no dia a dia, e seguidamente a gente vê assalto, roubo de caminhão, e dificuldades para todos eles. Então, com certeza, dias melhores, acreditamos que virão para todos. A gente vê o que está acontecendo na agricultura, principalmente o que é produzido para alimentação. Está diminuindo a produção de alimentos, e a gente sabe de que o governo vai ter que investir fortemente no agricultor em relação à comida. Tinha um levantamento anos atrás que 2030 não iria ter comida para todo mundo dentro das casas. Então, e está indo para esse rumo, porque o filho está vindo para a cidade, o filho não está ficando mais no interior. E isso nos dá uma preocupação muito grande para frente. E deve ser a preocupação dos governantes, dos nossos presidentes que estão aí frente ao nosso país. Então, mais uma vez, parabéns ao Colono e Motorista. E a gente está fazendo o possível para dar o suporte pela administração pública no que for melhor ao nosso produtor, que possa chegar o trabalho oferecido pela Prefeitura para todos os agricultores que precisam no nosso município. Para finalizar, convido a toda a nossa comunidade, o povo da região, de fora, que venham na nossa 30ª festa, a Infox Fest em Agudo. Eu tenho certeza que será sucesso novamente. Agudo recebe bem o povo, e com certeza o povo sempre retorna ao nosso município para festejar essa belíssima festa que temos aqui no município. Seria isso, senhor presidente.
Também quero aqui se manifestar sobre, hoje, ouvindo as colocações também do vereador Lauri Klein, dizer que a localidade da Linha das Flores, em partes, também foi patrulhada. Foi somente patrulhada uma parte da Linha das Flores. E eu conversei no último sábado com o secretário de Obras, no qual ele me explanou que, por ser uma semana de previsão de chuva, não será realizado o restante do trabalho. Mas, assim, com o tempo melhorar, será feito também aquele trabalho. Que temos que, comentei com ele, que também que nós temos que solucionar um problema, uma tubulação que quase em frente à antiga cancha de bocha do falecido Marcildo Vance. Ali é um problema sério que a gente sabe que tem, e esse vereador está a par disto. A gente sabe que tem um problema, e foi patrulhado somente partes da Linha das Flores. E nós queremos que seja toda ela patrulhada, e não somente patrulhada, e também colocado material que lá é preciso. Então, o pessoal da Linha das Flores, fique tranquilo, que nós também vamos cobrar do secretário esse trabalho. Também estive na última semana na Linha São Pedro, onde, em frente à residência do seu Elmar Prohnor, também tem um trecho, não é muito grande, mas está bem complicado também para os motoristas daquela localidade, que também precisa, também não adianta patrolar, também de trabalho, também precisa de material para colocar. Nós estamos sempre a par, né, dos trabalhos que foram feitos, mas dizer assim que patrolar somente uma parte da Linha das Flores não ficou a contento, não, deste vereador. Então, eu gostaria que toda a Linha das Flores fosse patrolada. Mas também entendo, né, a previsão de chuva que nós temos para essa semana. A Câmara Municipal também está tomando umas ações pela mesa diretora da Câmara para proteger as instalações da nova sede da Câmara, no qual nós, aqui em nome da Câmara, enviamos um ofício para a CISA, pedindo a segurança em frente ao prédio. E nós sabemos, né, que a Câmara é um prédio público. para algum incidente, né, que ocorrer, nós temos respaldo. Além disso, também a instalação de câmaras no local, também tudo isto visando a proteção contra vândalos. E também no local, a colocação de tachões, né, ali do caminhão, dos corrimão ali do portão. Então, nós também estamos ali também cuidando do nosso patrimônio público, que é a Câmara de Vereadores. Também convidar a todos vocês para amanhã, uma sessão solene, no qual a Câmara irá homenagear o nosso Agudense Brilhante. Com certeza será uma noite especial para nós e também para o homenageado, que no qual foi aqui votado por essa casa e teve 9 votos a favor e nenhum contra. Contamos com a presença de todos os senhores, colegas, vereadores amanhã e o público em geral também para fazer presente nessa sessão solene de amanhã. Também quero aqui desejar, próximo dia 25, né, dia do colono e motorista, desejar um feliz dia do colono, um feliz dia do motorista. Ah, se não fosse o colono ao motorista, o que seria de nós? Então, parabéns, colono, parabéns, motorista. E mais uma vez, convidando vocês todos para a sessão solene amanhã, às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de julho de 2019. Declaro encerrada a presente sessão.